estamos de volta com o Trilha das Artes. Hoje, entrevistando Celso Frateschi, que nos fala de teatro, do Espaço Ágora e de sua peça. Vamos ao papo. Fui assistir no sábado passado a sua montagem de Os Sonhos de um Homem Ridículo. Essa peça retoma o tema da Idade do Ouro, da utopia social, recorrente na obra do Dostoiévski. A gente pode ver isso em Crime e Castigo, Os Demônios. O que te levou a montar uma peça que fala de uma utopia?
Bom, tem uma história bastante pessoal aí. Eu estava saindo da Secretaria de Cultura do Estado do município. Eu tinha acabado a gestão, eu tinha feito todos os balanços mais técnicos a respeito da gestão, mais políticos. Baita orgulho do que a gente conseguiu fazer na cultura aqui em São Paulo nesse período com a Marta, e que foram céus, que foram museus, que foram uma atividade bastante interessante mesmo, mas me faltava uma avaliação mais subjetiva, né? Um pouco da questão um pouco de para onde vamos aqui, né? Para que essa história toda, né? Como é que isso acontece? Aí eu estava muito envolvido numa novela do Dostoiévski, uma outra novela que é o Homem do Subsolo, que eu gosto muito e que gostaria muito de conseguir adaptar um dia. Mas na época, ao ler outros livros, outras novelas do Dostoiévski, caiu na minha mão o sonho que eu não conhecia. E me arrebatou do ponto de vista das questões que ele colocava. Antes de mais nada, mexeu muito, muito comigo. E aí eu resolvi, não, vamos suspender um pouquinho o Homem do Subsolo e vamos nos debruçar agora sobre o sonho do Homem Ridículo. A ideia foi essa, de tentar um pouco, porque, né, tem uma motivação muito pessoal aí, né, que é, entendeu? Me lembro que, do ponto de vista de como dessa pessoa, desse cara, esse personagem, que sequer era, ele não era no original, não é no original um funcionário público, eu o transformei em funcionário, né? No original não é definida a profissão dele, é um cara que parece que já não tem mais nem profissão, é um pouco mais abstrato até no Dostoiévski, mas eu o transformei nesse funcionário revelando uma identificação muito grande que esse tempo todo de administração pública tinha me causado. E foi um processo muito prazeroso, doloroso e prazeroso de entrar nessa viagem aí que o Dostoiévski propõe, porque ele não é brincadeira, né? Ele não brinca em serviço, revela o onírico em todos os sentidos, né? Nós estamos no céu e no inferno. A cada parágrafo, né? E isso é uma sensação muito boa, muito bom de fazer.
Eu acabei de ler um livro do David Mamet, Teatro, e ele diz que a função do cenógrafo é, de preferência, não atrapalhar o espetáculo. Mas você tem um cenário muito impressionante. Quem fez o cenário?
Foi a Silvia Moreira.
Como é que você se relaciona com esse cenário para a sua representação?
Então, eu acho fundamental para esse espetáculo o cenário que a Silvia criou, né? O espaço que ela criou. Primeiro porque ela pega alguns elementos bastante realistas e coloca em cena de uma forma nada realística, né? A ideia dos processos atrás dele, né? aquela rotunda de processos, dezenas de milhares de processos empilhados, foi um pouco a impressão do inferno que eu tive quando assumi o cargo de secretário, porque a secretaria estava mudando de espaço, saindo aqui de uma rua perto da Paulista, indo para o centro da cidade, e não tinha ainda as divisórias. E quando a gente entrou no andar mais administrativo, todas as baias de trabalho dos funcionários estavam divididos por processo. Então era um labirinto de mais de 2.000 metros quadrados, com as pessoas dentro de cada uma desses quadradinhos, cobertas por processos de todos os lados. Era uma visão do inferno, uma visão de uma coisa maluca. A Silvia visitou esse dia comigo, esse andar. E ela falou, eu faço o cenário, mas essa imagem do processo, para mim, de alguma forma, vai ter que estar lá, né? Todos os processos têm aquele carimbado, 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 revelando um pouco a paralisia que a gente sofre às vezes quando está falando desse assunto, né? Então, fora isso, aquela parede, as imagens do samovar pingando e pairando no ar, flutuando, né? A imagem daquela poltrona que vai virando várias outras coisas, a janela que vira a tela, onde as imagens da menina, as imagens mais também abstratas que a Elisa Gomes propõe, né? E eu acho que não só a Silvia, eu acho que todo... Eu tive realmente uma felicidade de trabalhar primeiro com o Laje, que me dirigiu, que estimulou o tempo inteiro e me ajudou a organizar essa adaptação de uma forma definitiva, e tem uma mão bastante forte do Laje na concepção do espetáculo, né? Ele não organizou o espetáculo, ele concebeu o espetáculo coletivamente com a gente. Acho que a música da Aline Meyer também é uma coisa fantástica, genial, porque parte daquela coisa mais conhecida, mais romântica do Borodin e vai para sonoridades completamente malucas e que levam a alma da gente voar para lugares realmente que a gente não conhece.
Interessante.
Eu acho que teve uma equipe toda muito, muito amarrada para construir o espetáculo, que faz isso, né? Faz o espetáculo, de alguma forma, a gente que faz, fala, bom, esse aqui deu certo, né?
Perfeito.
Ainda bem que o público vem, mas se o público não tivesse vindo, daria certo do mesmo jeito, porque mexeu fundo com a gente, né?
Perfeito. O que é que a gente pode ouvir agora?
Vamos pro Bêbado Equilibrista.
Ok, vamos ouvir com a Elis?
Vamos.
Então tá certo.
Caí.
Até quando o espetáculo fica em São Paulo, Celso?
Essa temporada ele fica agora até dia 14 de dezembro.
E vocês vão fazer alguma turnê?
A gente fez algumas turnês já, porque o espetáculo estreou em 2005, a primeira temporada dele.
Certo.
A gente é um espetáculo do repertório do Ágora, é o espetáculo que a gente, de alguma forma, faz mais sucesso, é um espetáculo muito especial pra gente. E normalmente a gente volta com ele, sim, porque tem muita gente que pede, né, para rever ou para trazer alguém que gostaria muito que assistisse, porque ele é carinhoso ao mesmo tempo de ser tão violento, né? Ele é violento no sentido das questões que coloca, mas ele coloca essas questões de uma forma bastante interessante, eu acho, e tem funcionado muito. Então a gente volta e meia faz uma outra temporada.
Você tem algum projeto já na manga?
Temos. Estamos montando e deve estrear agora em março um texto argentino de Eduardo Pavlovsky chamado Potestá. Um texto bastante interessante que trata da apropriação de crianças pelos agentes da ditadura lá, né? De crianças órfãos de pais que foram assassinados pela ditadura. E é uma peça que também bastante, bastante forte e que eu acho que vai acertar na música também. Estamos trabalhando já quase um ano nela e estamos muito felizes com os resultados que estão aparecendo.
O mesmo tema da História Oficial, que ganhou o Oscar, também filme argentino?
É o mesmo tema. É o mesmo tema, mas abordado de uma forma muito especial, né? O Pavlovsky é um autor muito importante na Argentina, infelizmente pouco montado aqui no Brasil. Acho que teve uma montagem mais famosa dele, foi 20 anos, que é o Senhor Galíndez, e que faz muito sucesso ainda na Argentina também. E eu acredito, é o mesmo tema da história oficial, mas abordado de uma forma talvez menos romântica, né? Menos dramática, mais perturbadora. É muito, muito interessante mesmo o jeito que ele consegue construir a história.
Celso, o que a gente pode ouvir agora?
Esses Moços, do Lupicínio Rodrigues.
Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços. Ser escuro e vão ao inferno à procura de luz.
Eu queria ler um trecho para você do livro Teatro do Mamê, tá certo? O teatro deveria ser político? Absolutamente não. A função do teatro é investigar a condição humana. Você concorda ou discorda dessa afirmação?
Concordo e discordo. Porque ele é político na medida em que revela e que estuda a condição humana. O político, o teatro surge junto com a cidade, né? Irmão da política, filho da política diretamente, né? Acho que quando a gente se reuniu em cidades, acabaram se forjando e se inaugurando novas relações, novos tipos de convívio, que nos bagunçaram muito a cabeça, porque saímos de um estágio para outro, né? Saímos de uma forma de se relacionar para outra completamente diferente. Quando sai do patriarcado e se junta numa cidade, as relações se confundem. E o teatro, acho que foi fundamental, exatamente por estudar as relações humanas, teve a sua função política extremamente importante, como eu acho que tem até hoje. Como nós estamos sempre reinaugurando formas de relacionamento, e essas formas de relacionamento criam traumas, criam patologias, criam uma série de coisas, acho que o teatro, diferentemente da ciência e da religião, como arte, acaba apontando para alguns elementos que nos proporciona vivenciar, refletir e viver melhor.
Celso, o que a gente pode ouvir agora?
A maravilhosa Sala de Recepção do Cartola, música genial.
Perfeito.
Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, Mangueira, cantar?
Pois então saiba que não desejamos mais nada, a noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram invejando a tua posição.
Celso, chegamos ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de abrir os microfones da Rádio Câmara para que você fale com o nosso público ouvinte.
É um prazer conversar com todos vocês e gostaria muito de conversar pessoalmente. Então, portanto, quem puder, estiver em São Paulo, aparecer em São Paulo, visite a gente aqui no Ágora, aqui no bairro do Bixiga, tradicional bairro do Bixiga, na Bela Vista de São Paulo, na região central, e troque uma ideia com a gente, converse com a gente.
Este foi o seu Trilha das Artes, produção Morena Pinheiro, trabalhos técnicos Leandro Gregorini e apresentação Marco Antunes. A gente se vê semana que vem.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.